Vamos lá então, vamos lá. Muito bem, então começamos pelo nosso ponto 1, vamos então dar início à nossa reunião, mas aí coordenadores, começamos pelo ponto 1. Temos aqui, em termos de audições pendentes ao Sr. Governador do Banco de Portugal, sobre o processo de cartelização da banca, temos a audição do Governador do Banco de Portugal, ao Presidente da Autoridade da Concorrência, à Associação Portuguesa de Bancos, a todas as instituições bancárias envolvidas no processo de cartel da banca. Depois temos, no âmbito do IMI, das barragens, do requerimento Chega, temos a Diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira, a Doutora Helena Borges. Temos o Ministro do Estado das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento. Depois temos uma audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a participação de Portugal na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Cooperação Internacional em Matéria Fiscal. Depois esta da Administração Executiva da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira ficou suspensa. Depois temos aqui a Conta Geral do Estado, portanto, a entrada a 15 de maio de 2025. O parecer do Tribunal de Contas foi recebido a 9 de outubro de 2025. O parecer da UTAL foi recebido a 29 de julho. E o parecer do SES foi recebido a 18 de novembro. Depois temos as audições para fazer do SES, TDC e do Governo. Os prazos dos pareceres é até 13 de janeiro de 2026 e na COFAP é 21 de janeiro de 2026. Depois temos a BPL 39 das grandes opções para 2025-2029, que tem entrada a 28 de 10 de 2025. Portanto, a nota técnica da COFAP foi enviada a 28 de 11 de 2025 e o parecer do SES foi recebido a 21 de novembro de 2025. Relativamente aos pareceres a serem feitos, portanto, os pareceres das comissões setoriais temos até 5 de 12 de 2025 e na COFAP 10 de dezembro de 2025, portanto, está agendado para esse mesmo... está mal aqui. 10 de dezembro, portanto, deve estar está agendado para esse mesmo dia para plenário. Sim, sim, sim.
Os pareceres da CGE.
Muito bem. Depois, relativamente à sugestão que foi apresentada pelos serviços, portanto, dada a prioridade da Conta Geral do Estado 2024, seriam inseridas audições no dia 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Portanto, no dia 9 de dezembro faríamos às 15 horas a audição ao SES e às 17 ao Tribunal de Contas. No dia 10 de dezembro faríamos às 10 horas à Secretaria de Estado do Orçamento, Ministro das Finanças. No dia 16 de dezembro faríamos às 15 horas a Associação Portuguesa de Bancos, relativamente à questão já do cartel de banca, às 17h30 da Autoridade da Concorrência e no dia 17 de dezembro às 10 horas fazíamos ao Governador do Banco de Portugal, ainda no âmbito do requerimento do cartel da banca. Não sei se concordam, se querem fazer algumas alterações, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estávamos com uma dúvida, que é qual é que costuma ser a ordem para a realização das audições de Conta Geral do Estado, se é esta, se é a inversa. De resto, parece-nos bem, mas porventura, se ainda houver plenários, que penso que ainda há plenários a agendar, porventura podemos concluir o processo da apreciação da Conta Geral do Estado já ainda é no ano 2025, sem necessidade de o prolongar para... agora, isso implicaria que as comissões pudessem distribuir e aprovar os pareceres respectivos ainda há tempo. Em relação ao tema do cartel da banca, esta proposta apenas parcialmente cumpre o requerimento que está previsto, na medida em que está previsto ouvir todas as instituições bancárias. E convém que definamos qual é que é a metodologia para as ouvir, porque são várias, são muitas, não é? Nós tínhamos feito a sugestão que pudéssemos ter uma audição individualizada para as quatro maiores que representam 80% do valor das contraordenações e que as restantes pudessem vir em audição conjunta. Mas fica apenas uma sugestão. Agora, o que nos parece não fazer sentido é partir... em dois momentos separados à apreciação deste requerimento. Se não houver oportunidade para o fazer todo no mês de dezembro, passava para janeiro e podia, por exemplo, o tema das barragens vir já para este mês de dezembro, porque ele, sendo apenas duas audições, mais facilmente fica cumprido. Ou, alternativamente, vir já para dezembro o tema da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, sendo que essa, enfim, não é tão urgente, porque a próxima ronda negocial é em agosto, portanto não é por aí que é apenas para preencher, de certa forma, esse buraco, porque, de facto, o cartel da banca penso que seria melhor tratado todo em conjunto em janeiro do que estar a partir às postas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Pronto, eu, relativamente à questão do cartel da banca, sou o Sr. Deputado e o Deputado Teixeira, portanto, são 11 instituições ao todo. Portanto, 4 concentram efetivamente 80% das coimas, as 4 maiores concentram 80% das coimas. Agora, nós tínhamos que encontrar aqui um método para ouvir as restantes 7, não é que faltam. Efetivamente, eu também sou de parecer que, efetivamente, acredito que seria preferível, ou seja, tratar o processo de uma forma conjunta e em bloco e não partido. Eventualmente, podemos encaixar aqui a questão do IMI, das barragens, e, eventualmente, se assim o Sr. Deputado Eduardo Teixeira me entender, passarmos este tema do cartel da banca para janeiro. Não sei, Sr. Deputado, é uma... Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Qual dos dois é mais importante, não é? E, portanto, são ambos importantes, como é lógico. Mas parece-me bem este princípio de não partirmos aqui por causa, não é que o Natal e o Ano Novo quebrem, mas há aqui sempre uma paragem e, portanto, ficar aqui a meio de facto, ou se encaixa aqui mais os bancos, no fundo, os presidentes dos bancos, ou então dar-se-ia por iniciado e passava a cartelização da banca para depois. A questão do IMI e das barragens. Acho que sim. Faz mais sentido.
Do Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, nós já tivemos aqui no passado um requerimento, até julgo que foi do Partido Socialista, em que chamámos aqui membros do Governo e tivemos aqui uma tarde inteira a discutir um não assunto. Pronto, uma coisa que ficou respondida na primeira pergunta, e depois estivemos aqui horas e horas a falar sempre do mesmo, de um assunto que estava perfeitamente esclarecido. Pronto, eu compreendo que o PCP, o PS, o Chega, tenham aprovado este conjunto de audições sobre esta questão do cartel da banca, em que eu diria que a parte do Governador do Banco de Portugal, do Presidente da Autoridade da Concorrência e da Associação de Portuguesa dos Bancos, me parece a mais razoável. Depois, o segundo requerimento do Chega, em que inclui todas as instituições bancárias, tenho muita dificuldade em compreender o alcance destas audições e aquilo que vai resultar. Não sei, nós vamos ter, por aquilo que eu vi, 4 audições individualizadas e depois uma com mais 7 instituições. Não consigo visualizar como é que vamos ter 7 presidentes ou responsáveis de instituições bancárias a responder ao Parlamento em simultâneo. Não consigo perceber em que modelo é que isso vai funcionar. Pronto, mas era aquilo que estava em cima da mesa. Em segundo, eu também não sei o que é que vamos começar a perguntar a partir do segundo, porque eles, portanto, no fundo, vão estar a dizer todos a mesma coisa. Não sei sequer aquilo que vamos perguntar e não consigo atingir qual é o alcance, porque eu julgo que estamos todos de acordo com, digamos, a condenação em relação àquilo que aconteceu. E o facto de estamos aqui a chamarmos os responsáveis das instituições bancárias, só lhes estamos a dar palco para expressarem aqueles que são os seus argumentos. Quando aquilo que nos deveria preocupar era se, eventualmente, alguma alteração legislativa que tivemos de fazer para evitar que situações dessas ocorram no futuro, que, por aquilo que já aconteceu, já percebemos que essa alteração legislativa já aconteceu. Portanto, já não há mais nada que esta Casa possa fazer, mas, ainda assim, dou benefício da dúvida e não parece desrazoável ouvir as primeiras 3 entidades que representam, digamos, o regulador, a Autoridade da Concorrência e a associação que representa os bancos. Portanto, estes 3 parece-me, admissível. Agora, ouvir essas 11 entidades, eu confesso que não percebo qual é o alcance. Em que modelo é que vamos conseguir fazer isso? Acho que estamos a ser masoquistas e a estar aqui a sobrecarregar a nossa agenda, obrigar-nos a vir para aqui muitos dias, a passar aqui muitas horas, e não vamos tirar daí sumo nenhum. Portanto, eu podia que os proponentes refletissem sobre isso. É mesmo isso que querem fazer, porque estamos aqui a encharcar a comissão de audições quando temos outros assuntos mais importantes a tratar. Relativamente à questão de separar, pronto, também não sei se vai haver alguma modalidade em que consigamos fazer estas, se calhar quase 15 audições, todas seguidas, sem estar a prejudicar o normal funcionamento da comissão, mas deixo à consideração.
Nós, eventualmente, podemos adotar grelhas mais reduzidas, se assim entenderem, para as 7 instituições mais pequenas, e grelhas maiores para as audições. Se assim entendermos, podemos adotar uma grelha de audiência para as instituições mais pequenas, e se calhar conseguimos até fazer duas, digo eu. Agora, é uma coisa que nós temos que pensar, porque efetivamente o requerimento foi aprovado, não é? Sr. Deputado Miguel Costa Mar.
Sr. Presidente, nós inicialmente tínhamos apresentado um requerimento para ouvir apenas os 4 maiores bancos que tinham 80% do valor das coimas. Foi decidido por esta comissão chumbar essa dimensão e aprovar um requerimento do Chega posterior para ouvir todos os bancos. Está aprovado, está consolidado e vai-se fazer. Do nosso ponto de vista, deve-se fazer, em primeiro lugar, ouvir os bancos e só depois ouvir o Governador, o Presidente da Autoridade da Concorrência e a Associação Portuguesa de Bancos. Porventura, aquela que será mais, digamos assim, desnecessária ou redundante, é a Associação Portuguesa de Bancos. Não só porque já vamos ter ouvido os bancos, mas também porque, como é sabido de toda a gente que já tem alguma experiência de COFAP, a Associação Portuguesa de Bancos vem dizer que isso é política comercial dos seus associados, que não tem nada a ver com isso. E, portanto, de resto, ouvir o Governador parece-nos relevante, porque eles têm supervisão comportamental que incide diretamente sobre esta matéria. E, em segundo lugar, o Presidente da Autoridade da Concorrência, que na sua audição aqui já veio dizer que, no entendimento dele, isto não é um assunto fechado, mas que o Parlamento deve aprovar uma norma interpretativa que assegure que ainda é possível aplicar uma sanção a estes bancos. E o Parlamento deve ouvir todos e ponderar essa opção legislativa ou não. E, portanto, do nosso ponto de vista, isto não é uma matéria que se resolva na primeira pergunta, como o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse. Porventura, se calhar para o PSD já tem essa conclusão tirada, nós não temos e, portanto, achamos que faz sentido manter-se estas audições. Agora, de facto, é masoquista fazermos, quantas o Sr. Presidente disse, 11 audições, cada uma delas em separado, não é? Parece-nos, de facto, que as 4 maiores, que são as 4 maiores instituições bancárias também, será forçado a ouvi-los os 11 todos em conjunto. Agora, essas 4 poderiam ser individualizadas. Em relação às restantes 7, o que nós poderíamos fazer, e já fizemos noutras instâncias, é cada um deles tem uma intervenção inicial e depois que os partidos intervêm e há uma resposta conjunta, no fundo um modelo semelhante ao da audiência, em que há uma resposta conjunta aos grupos parlamentares, precedido de uma intervenção inicial das várias entidades. Isso acho que é um modelo que funciona. Não funciona que cada uma dos 7 bancos mais pequenos responda individualmente a cada grupo parlamentar, não é? Isso não funciona. Mas penso que esse modelo é o que otimizaria a gestão do tempo de todos.
Eu acho, não sei, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, qual é a sua opinião sobre essa matéria?
A intenção foi clara, foi de ouvir todos. Nós tínhamos um entendimento, primeiro, e é bom ter essa ressalva, que se fosse o entendimento de todos que a APB representava os bancos, ouvir a APB só. Entendeu-se que não, entendeu-se que se devia ouvir os representantes, para nós, tinha que ser todos. E foi essa a única diferença que tivemos na comissão. Tanto ouvir todos, Eu sei que isto possa ser mais difícil e mais complexo, mas temos que encontrar aqui um modelo que não desvirtualize, que é pôr 11 pessoas numa sala e depois nem sabemos a qual delas estamos a perguntar. Portanto, eu acho que temos que encontrar aqui um modelo que seja não só escrutinador, mas também necessariamente digno. Não é? E essa é uma questão. Eu falo de 11, porque, disse 11, mas não são 10, porque é o Governador, é o Presidente da Autoridade de Concorrência, é a APB, 3, e depois são 7 entidades, são 10, não são 11.
São 11.
Porque são 8 entidades bancárias?
Não, são 4 grandes e mais 7 pequenas, não é? Pelo menos essa é a informação que tinha ideia que era isso, não era? São 11 entidades ao todo.
Bancos, mais 3,
mais 14. Sim, mais, exatamente, mais 3, fora os prémios. Sim, mas isso fazemos as audições normais, não é? Agora, eu não sei se haveria possibilidades, enfim, nós temos aqui as grelhas das audiências, portanto, que é basicamente há uma intervenção inicial de 5 minutos e depois alguns parlamentares na primeira ronda são 3 minutos, depois com resposta no final, não é? Foi aquilo que foi sugerido pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Pelo menos nas 7 mais pequenas que concentram 20% das coimas. Agora, o que nós teríamos que articular, acho eu, com uma questão, ou das duas, uma partíamos em dois grupos, não é? Para não estarmos 7, para não estarem os 7, podemos fazer duas audições.
Então podemos fazer 4, as 4, o que representam os
80%. Os 80% fazemos de forma...
As 4 seguintes e depois, ou os 3 seguintes e as 4 finais.
Pronto. Sim, por exemplo.
E fazemos 6 audições.
Não, a minha ideia era fazer 3, não? Ou seja, só falando dos bancos, vamos esquecer agora estas entidades.
Não, sim.
Só os bancos.
A juntar os 4, não?
A minha ideia era. Não. Ou seja, não, desculpa. Fazer 4 audições aos principais bancos, não é? Portanto, uma para cada banco. É que,
uma para cada.
Aqueles que concentram os 8.
Pronto, 6.
E depois partimos os outros 7 em dois grupos,
os
sendo
quatro
que. Eu penso,
e os 3 seguintes e os 4 finais.
Está certo. São 6. São 4 dos grandes e mais 2 dos pequenos. Partíamos em 2 grupos, um em, por exemplo, com 3 bancos e outro com 4. Agora, eu acho que uma questão de, enfim, de termos alguma consideração e alguma dignidade, se calhar o ideal era articularmos entre os grupos parlamentares que cada um, ou seja, fizesse a um banco diferente. Por exemplo, imagino que hoje chamávamos aqui, vamos imaginar, a Caixa Agrícola, o A Banca e o Montepio. Vamos imaginar, não sei se o Montepio está nos grupos, mas pronto, se for esses 3... articulamos os grupos parlamentares e se calhar depois cada grupo parlamentar. Porquê? Para não haver o risco, se calhar, de cada um fazer a sua intervenção e depois como é que seria as questões? Porque depois quem é que iria responder? Não, eu acho que isso deveria ficar devidamente articulado, não?
Eu acho que, se me permite continuar, acho que nessa perspectiva deveria ser, então, 4, tirando estas 3, deveria ser os 4 primeiras e, como propôs de início, as outras 2 partidas.
Certo.
Com 3, 4.
Certo.
3, 4. Portanto, seria, no fundo, 6 audições.
6 audições.
Seja, ainda que seja no mesmo dia, com horários diferentes, uma às 10 e outra ao meio-dia, e outra às 2. Numa...
Só falar de bancos. Sim, sim, sim. Isso.
Sim,
isso.
Sim. E, portanto, faria 6 audições. 6 audições e depois as outras 3 finais. E também concordo que o Governador do Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência e a APB...
Sejam avaliadores no final.
A APB poderia ser também logo a seguir aos bancos, digo eu,
uhum.
E no fim o Governador e a Autoridade da Concorrência.
Sr. Deputado Alberto Fonseca estava com algumas expressões de preocupação.
Pronto, o que eu acho é que os partidos têm que ser responsáveis quando apresentam requerimentos, não é? Que, pronto, é muito bonito depois fazer umas notícias de jornais interessantes na altura e depois temos aqui este problema para resolver. Portanto, eu por mim não tenho nenhum problema em fazer as 3 que já estão previstas, mais as 11 individualizadas e pode ser a grelha máxima por mim. Não há nenhum problema. Não, por mim não há nenhum problema. E se nós acabarmos isto lá para agosto também não há problema. Depois também se tivermos que pedir para vir cá o ministro ou se está de Estado para discutir algum assunto e se não tivermos agenda, também não há nenhum problema. Portanto, podem fazer o que quiserem, portanto... É interessante fazer os requerimentos, fazer as notícias dos jornais e agora temos este problema, pronto, por isso se resolve. Acho surreal o Sr. Presidente estar a sugerir que os grupos parlamentares vão combinar antes a que banco é que vão fazer as perguntas. Quer dizer, nós chamámos aqui 11 instituições e agora vamos tirar uns papeizinhos a dizer
papéis.
O partido A vai perguntar ao Banco B, o partido C vai perguntar ao Banco
Sr. Deputado, estamos aqui a falar de uma situação excepcional e que acho que para tornar os trabalhos mais leves. Agora, Sr. Deputado, assim que está aprovado, são 11 audições.
Pronto,
e fazemos
fazer
as 11 audições. Para mim não tem problema absolutamente nenhum. Agora, o que nós estamos aqui a tentar conseguir é tornar as coisas um pouco mais diligentes e mais leves. Se o Sr. Deputado dizer assim, olha, eu não estou interessado com isso, vamos então, pronto, já que aprovaram as 11 audições, vamos fazer 11 audições, eu faço as 11 audições, não é problema nenhum. Ou seja, se fizesse de 100, tinha que fazer 100 audições. Eu nunca me preocupei, o trabalho para mim nunca foi problema. Portanto, eu, para mim está tudo sempre tudo bem. Não há problema, Sr. Deputado Miguel Gastão Matos.
Senhor Presidente.
Eu não tinha terminado, Sr. Presidente.
Desculpa, Sr. Deputado Alberto.
Pronto, só então para concluir, para mim não tenho problema, que eu tenho muitos deputados, é a forma também de lhes dar a oportunidade a todos para intervir, portanto estou disponível para isso.
Ok, obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo perfeitamente o Sr. Deputado Alberto Fonseca, mas apelava a que pudéssemos ter aqui um espírito de consenso em torno de uma solução que fosse mitigadora do impacto disto sobre o nosso calendário. Acho que a solução que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira apresentou é uma solução razoável. E, portanto, vou recapitular para ver se todos entendemos bem. Começamos com 4 audições individualizadas às 4 maiores instituições bancárias. E depois temos 2 audições a várias entidades, em que as entidades fazem uma intervenção inicial, cada uma delas, os grupos parlamentares questionam a que entenderem, e elas respondem em conjunto no final das intervenções dos grupos parlamentares. Depois de concluída esta fase de audição aos bancos, seguimos para as 3 que faltam. A APB, o Presidente da Autoridade da Concorrência e o Governador do Banco de Portugal. Eu penso que isto assim reduz significativamente não só o número de audições, como também o tempo das audições, porque no caso dos 7 faz-se resposta conjunta e não resposta individualizada.
Pronto, então vamos assim entender.
Só uma pequena questão.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Agora só de pormenor. Eu deixava ficar para o último, não o Governador do Banco de Portugal, quem fiscaliza, mas quem aplica, ou seja, a concorrência, a Autoridade da Concorrência em último. E portanto ficar a APB, faz mais sentido, não é? A APB, o Governador do Banco de Portugal e, no fim, a Autoridade da Concorrência.
Pronto. Então, segundo aquilo que eu percebi, portanto, os 4 maiores bancos, que concentram 80% das coimas, ficam com audições normais, portanto, regulares. Aplica-se a grelha normal. Os outros 7 bancos dividimos em 2 grupos, certo? Sr. Deputado Miguel Costa Matos, estamos em 2 grupos, sendo que aqui aplica-se a grelha das audiências, é isso? Aplicamos aqui, portanto, intervenção inicial de 5 minutos e depois os grupos parlamentares têm 3 minutos ou os grupos de 1 minuto e meio e depois há uma resposta conjunta no final, por parte das entidades. É isso? É isso? Pronto. E depois, aleatoriamente, depois quem quiser fazer as questões faz, e quem quiser depois os respectivos, no fundo, as entidades ouvidas, respondem quando forem assim solicitadas. Pronto, depois ouvimos então a APB, a seguir à audição aos bancos ouvimos a APB, ouvimos o Governador do Banco de Portugal e ouvimos depois, em último, então a Autoridade da Concorrência. Ok? Pronto. Todo esse processo ficará então para janeiro. E, entretanto, eu vou pedir aos serviços para ver se podemos encaixar as audições relativas ao IMI das barragens ainda em dezembro. Ok? Pronto. E eu penso que fica resolvido. Relativamente à conta geral do Estado. Pronto, nós temos aqui as audições primeiro o SES, depois o TDC e depois, em último lugar, o Governo. Eu acho que o Governo deverá ser sempre o último a ser ouvido. Bem, relativamente aqui ao SES e ao TDC, se vocês concordarem, fica primeiro o SES e depois o Tribunal de Contas, ou vice-versa. Eu acho que é uma situação que, para nós, é perfeitamente tranquila, portanto, mantém-se.
E sobre a data dos parceiros, prazo para os parceiros?
Daqui é da conta geral do Estado?
Sim.
Então, já está definido, é 5 de...
Então, mas assim fica para o
Sim, pronto, há aqui uma questão que é importante. O prazo para os parceiros aqui nas comissões está até 13 de janeiro e na COFAP até 21 de janeiro. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos tinha dito que gostava que... Eu não sei se não será muito... É que tem a ver somente com a questão dos parceiros.
Sim, temos que aprovar o nosso dia 17, que é provavelmente a última reunião ordinária. O que significa que as comissões tinham que aprovar para ir até 12.
Do nosso ponto de vista, nada contra que seja um processo mais dilatado. Era apenas para simbolicamente concluir ainda no ano de 25, mas... de facto, torna-se muito apertado. Já tínhamos que ter definido isto anteriormente. Está tudo ok.
Muito bem, muito bem. Então mantemos aqui os prazos.
Sr. Presidente, apenas será necessário que avise o Sr. Presidente da Assembleia da República da necessidade de agendar o tema para plenário em janeiro.
Sim, iremos dar nota. Iremos dar nota disso, sim. Relativamente aqui, os juristas também alertaram-me para o tema da questão do regulamento da Comissão. Querem deixar isso também depois para janeiro? Se calhar o calendário já está muito preenchido este em dezembro. E também gostaria-vos de falar depois sobre o grupo de trabalho para a apreciação da Contagem do Estado. Foi uma sugestão até dada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Também querem falar disso agora ou também deixaremos esse
posso
tema?
Falar, até porque estamos a falar da questão da Conta Geral do Estado agora, é útil que se possa já iniciar essa discussão agora. Que é o seguinte, acho que todos percebemos a necessidade de se falar mais da execução e não só do que é orçamentado. Todos os anos falamos disso. Nós ficámos de pedir à ADELP um estudo para o que é que se faz em outros parlamentos. Confesso que o processo orçamental ainda não o fizemos, mas temos refletido sobre isso e, portanto, sobre este assunto, eu queria desde já partilhar algumas reflexões iniciais nesta sede relativamente informal, que depois os partidos poderão pensar também eles e numa próxima reunião aprofundarmos a discussão. Parece-nos desde logo que a primeira tarefa que temos que assegurar é que a discussão em plenário tem mais tempo e, portanto, que ela é levada mais a sério. Porventura que ela possa ocupar uma sessão plenária inteira e não que seja despachada numa grelha de 30 minutos a mata-cavalos, não é? Isso permitiria já um escrutínio em sede plenário mais aprofundado do que é a Conta Geral do Estado. Em termos da sua apreciação setorial, nós temos um de dois caminhos. Ou podemos fazer semelhante ao modelo do Orçamento do Estado e ouvir os membros do Governo, o que faz sentido quando é o mesmo Governo em funções, não faz tanto sentido como no caso de 23, quando já é um novo Governo a ter que apresentar a Conta Geral de um Governo anterior, não é? Aqui no caso de 24 é o mesmo partido, no caso de 23 que já foi... durante o ano foram dois partidos, os primeiros três meses foi o PS, depois os nove meses seguintes foi o PSD, exatamente. Uma hipótese será termos audições aos membros do Governo, que podem ocorrer de forma extraordinária, como acontece no Orçamento do Estado. É uma hipótese. E até podíamos fazer a coreografia de reservar a sala das sessões para dar a solenidade ao momento. Acho que isso asseguraria um outro grau de atenção da parte das senhoras e dos senhores deputados e também da parte da comunicação social, do público em geral, não é? E cada um apresentará os pontos positivos ou os pontos negativos que entender, não é? Uma alternativa a isso será incluir isso no âmbito das audições regimentais, portanto costuma haver uma em junho, julho, a seguir à entrega da Conta Geral do Estado, que é entregue em maio, e portanto essa é uma outra hipótese, é que a regimental de junho, julho fique reservada para a apreciação setorial da Conta Geral do Estado, mas isso vai ter que ser convencionado pelo Sr. Presidente, por exemplo, na Conferência de Presidentes e com o Sr. Par. E uma alternativa é não se fazer nada disto, portanto, não se ouvir os membros do Governo acerca da Conta Geral do Estado, mas aí penso que valeria a pena nós refletirmos como é que podemos reforçar a análise técnica da Conta Geral do Estado em cada uma das áreas. E uma hipótese que nos ocorreu seria que os relatores dos parceiros das comissões setoriais viessem à COFAP apresentar o relatório setorial. E, portanto, que nós não recebêssemos apenas os relatórios e ficam lá numa página web esquecidos, mas que pudessem ter no âmbito da COFAP o seu momento de aprovação e, naturalmente, o seu momento de debate político no contexto da Comissão de Orçamento e Finanças, que os partidos entenderem, portanto, na sequência da apresentação do relatório setorial. Vamos supor, a Comissão de Ambiente aprova o relatório e vem cá à Comissão e o Sr. Tal Alberto Fonseca vem dizer que foi espetacular porque se criou a Agência do Clima e outros vêm dizer que foi terrível porque não se executou tanto quanto se devia ter executado e por aí fora, e isso fazer parte do debate político que houver. Portanto, são aqui três opções diferentes para se densificar a apreciação setorial. E portanto, isto são as ideias que nós temos até agora, mas penso que é útil partilhá-las convosco para que possam ou agora ou posteriormente refletir sobre elas e numa próxima reunião possamos densificar o que queremos fazer com elas, não é?
Muito bem. Eu só acho indexar a discussão da conta geral do Estado às eleições regimentais de julho é um pouco, quer dizer, o que se tem visto nas últimas legislaturas tem sido complicado, não é? Porque não, teoricamente, os cumprimentos de prazo têm sido todos ultrapassados, não é? Por via das alterações do governo. Pronto, mas qualquer das formas e dos processos eleitorais. Pronto, vamos pensar nisso com mais profundidade. Eu também concordo que é um tema que deve ser tratado com um tipo de profundidade e com um tipo de responsabilidade. Pronto, não havendo mais... Sr. Deputado Eduardo Fonseca. Eduardo Teixeira, desculpa. Já estava aqui a falar numa ádia.
Isso era uma fusão de nomes. Sr. Presidente, apenas dá nota e deixa ficar aqui o nosso pedido expresso. Nós temos 9 iniciativas que estão na COFAP há bastante tempo. O Projeto de Lei número 14, 15, 16, 43, 78, 118, 123, 178 e 179. Portanto, saber qual o ponto de situação, quando poderão ser agendados, são vários e gostávamos de ter esse ponto de situação. Pois, são muitos. São muitos porque desde há 2 ou 3 meses que parece-me que... Não, nada, estão parados.
Não têm sido agendados pelo Chega, não é?
Aqui, também na comissão.
Pronto, a discussão em plenário tem que ser feita, não é aqui na comissão que a fazemos, não é? Agora, relativamente aos relatórios, é isso?
Sim, relativamente aos relatórios.
Sim.
Sim, agendando alguns
objetivos. Vamos articular com os serviços no sentido de
sim.
Fazer esse agendamento. Está bem. Muito bem.
Muito obrigado.
Deputado Eduardo Teixeira. Os relatórios das comissões. Muito bem, não sei se mais alguém, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, nós temos alguns pontos que gostávamos de ver. Um deles tem a ver com a distribuição de lugares para o orçamento. Eu penso que agora que não estamos com pressa, e que já não estamos no calor do momento orçamental, poderemos... obviamente não hoje, mas numa próxima reunião de mesa e coordenador esclarecer o que se passou e mais do que esclarecer o que se passou, definir para futuro qual é que deve ser a distribuição dos lugares, tanto na sala das sessões como para alguma eventualidade que surja na sala do Senado. E aí fazemos uma apreciação também com o tempo para vermos se podemos colocar os DURPs na primeira fila, porque foi visível a dificuldade do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente Pedro Coelho, quando estava a presidir os trabalhos, em conseguirem gerir a sinalização dos sentidos de voto de quem estava na segunda fila e, portanto, as vantagens, conveniências para o trabalho da Comissão, que os juros possam regressar à primeira fila, como de resto estiveram em vários processos orçamentais. Queríamos também dar nota de uma coisa que nos pareceu inédita, que foi haver membros dos gabinetes dos senhores membros do Governo sentados na bancada do Governo. Habitualmente a bancada do Governo está reservada à mesa, aos assessores da Comissão e aos membros do governo. Desta vez houve adjuntos ou técnicos especialistas, não sei qual será a designação, membros do gabinete do senhor membro do governo, a sentarem-se na bancada do governo e não, como é habitual, nas bancadas dos senhores deputados nas últimas filas. E isso parece-nos que deve ser corrigido para o próximo processo orçamental. O segundo tema que gostávamos de trazer tem a ver com a coordenação da UTAU, para recebermos um ponto de situação de como é que decorre esse processo concursal e também do recrutamento de mais trabalhadores, penso que foi convencionado o 4, não é? 3 mais o coordenador. Portanto, como é que está a decorrer esse processo? Em terceiro lugar, o tema do grupo de trabalho da plataforma informática, porque todos indicámos, espero eu, representantes, mas esse grupo de trabalho creio que ainda não terá reunido e recebi a informação de que o Conselho de Administração já terá deliberado sobre a contratação pública referente a esta plataforma e, portanto, será útil que o grupo possa reunir e começar a trabalhar para que possamos ter, como previsto na calendarização, a plataforma pronta para o próximo orçamento do Estado. Em quarto lugar, penso que temos pendentes o tema das auditorias da IGF e do Tribunal de Contas para decidir. Não sei quando é que será, mas temos esse assunto pendente. Em quinto lugar, na última reunião de mesa e coordenadores, foi abordado por nós o tema da participação na Assembleia Parlamentar do Banco Mundial e do FMI. E foi perguntado se já haveria informação sobre os custos de participação, porque consta do plano de atividades avaliarmos a adesão a essa rede, como aliás cerca de 150 parlamentos a nível mundial já o fazem. E portanto questionar se já têm essa informação. Em sexto e em último lugar, eu peço desculpa abordar tantos assuntos, temos o tema da apreciação que fizemos aqui em sede da Comissão de Decisão de Recursos Próprios, em que foi decidido que o tema deveria ir a plenário no âmbito do artigo 2º e 3º da Lei Discutida nas Iniciativas Europeias, tanto por ser uma matéria de reserva exclusiva da Assembleia, como também por riscos de ferir a proporcionalidade e a subsidiariedade. A informação que temos é que na Comissão de Assuntos Europeus foi aprovado um parecer no mesmo sentido e penso que a COFAP deverá, honrando a decisão que aqui foi feita, lembrar o Sr. Presidente a necessidade de agendar este ponto para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que não tenho já respostas a tudo. O Sr. Deputado questionou. Relativamente à questão dos membros do Governo e de assessoria sentar-se na bancada do Governo, eu não me tinha apercebido, Sr. Deputado. Eu não fui alertado para essa matéria. Enfim, é uma questão protocolar e quase que tem ficado definida. Mas se me tivessem alertado na altura, eu provavelmente teria questionado o serviço e podíamos ter retificado a situação na altura. Já passou, já não há nada a fazer. Claro, claro. Relativamente à coordenação da UTAU, a informação que contém é que vai ser lançado o concurso, portanto, ainda durante este mês. Portanto, ainda hoje de manhã estive com a pessoa que está a liderar esse processo, que é uma doutora... Sim, como é que se chama a senhora? Estive e com o doutor João Amaral exatamente a pedir o ponto de situação sobre essa matéria e, portanto, ainda este mês vai ser lançado o concurso. Portanto, eles acreditam, e segundo a informação que me deram, que até fevereiro temos o processo totalmente fechado, que é excelente. Doutora Susana Martins. Relativamente ao grupo de trabalho do IPA, portanto, da plataforma, portanto, nós tivemos um processo orçamental, o Sr. Deputado que está a liderar o grupo de trabalho, que é o Sr. Deputado Carneiro, pronto, também compreendo que tenha tido dias difíceis e bastante preenchidos, mas eu acredito que agora... Sim, pronto, mas entretanto já tem aqui informação do Dr. Jorge Gasalho que efetivamente os serviços podem já começar a articular as reuniões para se tratar dessa matéria. Relativamente ao ponto 4, auditorias da IGF e do Tribunal de Contas, não tenho esta resposta para lhe dar, nem no ponto 5, nem no ponto 6. mas eu vou pedir aos serviços para nos darem ponto de situação sobre essa matéria. Não sei se o Dr. Jorge Gratalho tem alguma informação.
Sobre a participação da Comissão do Banco Mundial do FMI, nós costumamos receber todos os anos convites, mas só dirigidos ao Presidente da Comissão, às vezes em fevereiro, às vezes em outubro. Pelo que sei, não tem propriamente custo.
Mas confirme, por favor, Dr. Jorge Gasalho, e eu depois transmitirei essa informação. Sim, Sr. Deputado Miguel Castro.
Apenas para dar uma nota complementar em relação a isto, o Presidente da Assembleia Parlamentar do FMI do Banco Mundial é o Sr. Deputado Liam Byrne, do Reino Unido, que penso que também tem competências na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Comuns. E tendo-me já cruzado com ele em diversas conferências internacionais, a informação que obtive é que, portanto, será necessário nós manifestarmos a nossa vontade de participarmos para, a partir daí, estabelecermos uma delegação nessa Assembleia Parlamentar, tal como acontece com a do Conselho da Europa, como acontece com... houve diversas, do Mediterrâneo, da UIP, pronto. Mas que haverá toda a disponibilidade. E os convites deverão vir em fevereiro e em outubro, porque as reuniões são em abril e penso que em outubro ou novembro, que são as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.
Por isso é que passa despercebido. Eles mandam os convites, mas que estão dirigidos ao Presidente da Comissão. Lá está, é uma questão de comunicação da Comissão e assim passa.
Pronto, mas...
Eles têm todo o interesse em que Portugal abra a delegação deles. Foi um tema que eu já questionei o Sr. Deputado Liam Byrne no passado e ele disse... Claro que sim, é uma questão da Comissão manifestar o seu interesse de estabelecer essa delegação.
Vamos ser proativos e vamos contactar nós. Aliás, se o deputado Miguel Costa Mais tiver algum contacto, eventualmente através do qual nós possamos fazer esse, ou canal através do qual nós possamos fazer esse pedido, agradecíamos. Relativamente às auditorias da IGF e do Tribunal de Contas, tem alguma. Existe algum desenvolvimento? Não, para já ainda não. Pronto, e relativamente ao ponto 6 também não tenho... Sim, que da CACAI já... Também ainda não? Pronto, Sr. Deputado, nós vamos, os serviços apontaram, entretanto, mal tenhamos resposta, daremos feedback. Muito bem.
Sr. Presidente, se não esclareceu a questão dos concursos técnicos superiores, não sei se é o mesmo concurso da coordenação
dos três técnicos. O concurso, estamos a falar pouco, como assim? Portanto, nós temos abertura para três técnicos da UTAU e um coordenador da UTAU. Exatamente, ou seja, vai ser lançado, é um concurso único que engloba essas duas funções, para técnico superior e para coordenador da UTAU. E durante o mês, sim, com registro, obviamente, com registros diferentes, mas, e portanto, a informação que eu tenho é que durante este mês, portanto, é lançado o concurso e o processo, tanto para os técnicos superiores como para o coordenador do TAU, fica fechado até fevereiro. Está bem? Muito bem, não sei se tem mais alguma... Não? Pronto, então estou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.